Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a Fernanda Pignaton e com a Ana Paula de Brito. Elas que são atletas de fisiculturismo, participaram agora do Campeonato Sul-Americano. Primeiramente, Fernanda e Ana Paula, obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio conversar com a gente. Vamos lá então, vocês duas conquistaram, chegaram ao pódio, né, nas competições. Sim. O que cada uma conquistou lá? Você pode começar, Ana Paula, depois a Fernanda fala sobre ela também.
Sim, nós, no meu caso, eu participei da categoria sênior até o 68, fiquei em terceiro lugar, e na master, que foi unificada, também fiquei em terceiro lugar.
Uhum. E você, Fernanda?
Então, eu sou de outra categoria na sênior, eu sou até 1,64, sou um pouquinho mais baixinha, e eu participei, fiquei em quinto lugar, e na master eu fiquei em segundo lugar.
Uhum. Gente, qualquer uma das duas pode responder essa pergunta. O que, que significa isso para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um estado com tradição nesse esporte, e o que, que significa essa conquista para vocês e também para o esporte no estado?
O Espírito Santo é um celeiro de atleta fitness. Nós somos bem reconhecidos quando a gente chega em outros estados, principalmente quando a gente vai competir o brasileiro. Todo mundo fica esperando, assim, os atletas capixabas. E pra gente, assim, pro Espírito Santo foi uma visibilidade muito importante, porque apesar do nosso esporte ser um esporte amador, né? Porque nós somos amadoras ainda, a gente não é profissional. Teve uma visibilidade muito boa para a IFBB Espírito Santo.
A IFBB é nossa federação regional, e tem a IFBB oficial do Brasil, né? A IFBB Espírito Santo, inclusive, eles repostaram bastante tudo que foi feito lá, porque quanto mais visibilidade, maior a quantidade de atletas e mais forte fica a federação. Então, a gente, levando o estado para fora, porque para a gente competir fora, a gente tem que ter ganhado as regionais, ou ter ficado numa classificação que dá direito a competir a nacional, e depois ter ido bem no nacional, como a gente foi, que a gente pegou top 2 no Brasil, e a gente conseguiu ir para um outro. Em breve a Aninha vai estar provavelmente no Mundial, né?
Sim.
Vai para o Mundial?
Vou assim, na Espanha, daqui a 2 meses.
Daqui a 2 meses. E como está a preparação, Ana Paula?
Eu tô ainda cansada.
Nossa, dormi. Eu tô precisando fazer uma semana de sono intenso.
A gente chegou ontem, né? A viagem foi bem puxada, a preparação toda, porque a gente vem de campeonato já tem uns 4 meses. Então, né?
A gente já fez 4 campeonatos esse ano. Você fez 3,
não,
né?
Eu fiz menos. A Fernandinha começou esse ano, então ela fez o estreante, né, o estadual, e foi pro
brasileiro. E depois sul-americano.
Sul-americano. E eu comecei o ano passado, ela tem 6 meses de... Eu comecei
com
a Aninha.
Nossa, muito pouco muito tempo, né? Vocês já conquistando...
Não, a Aninha tem mais tempo.
Eu tenho 1 ano e quase 6 meses. Aí eu participei ano passado, fui campeã no estado e participei de Copa. E aí esse ano, como eu já tinha competido, eu só podia competir de novo no estadual. Aí fui campeã de novo, subi campeã estadual nas duas categorias. E aí fui competir no brasileiro. E no brasileiro esse ano deu certo, graças a Deus. E aí agora eu fui pro sul-americano, e ano que vem, e agora vou ano que vem de novo pro sul-americano, nós duas, né? Porque a gente já ganhou vaga pro ano que vem, que vai ser na Argentina.
Esse ano foi no Equador, né?
Foi no Equador.
Equador, muito legal.
Foi o último fim de semana, né?
Foi. E aí a gente chegou ontem, né? A gente tá bastante cansado por causa do fuso, por causa da altitude, que a gente sentiu bastante.
Nossa, a gente sentiu muito mesmo. A gente ficava sem ar, dor de cabeça. Mas deu tudo certo.
Deu tudo certo. E aí eu devo voltar à preparação já daqui a 2 dias, no máximo.
Agora, uma curiosidade, né? Vocês falando que você começou há 6 meses, né? E a Ana já há
um pouquinho mais de um ano.
Como que isso surgiu na vida de vocês? Como que vocês pensaram nisso? Né? E como que foi iniciar essa carreira também? Porque quando a gente pensa nisso, eu pelo menos tenho uma ideia assim de muitos anos de preparação.
A gente fala começou 6 meses a se preparar para competir. Mas tanto eu quanto a Aninha, a gente sempre teve uma vida, resumindo assim, fitness. A gente sempre foi de academia, a gente sempre foi de malhar, a gente sempre gostou de alimentação saudável. Então, no meu caso, é porque eu tô formando em nutrição no final do ano. Eu trabalho com estética e eu queria vivenciar uma experiência de preparação de atleta, até porque eu pretendo atender atletas e atender pessoas do esporte. E eu acho que não é justo você mandar uma pessoa fazer uma coisa que você nunca sentiu na pele. E foi quase uma brincadeira. Só que aí foi dando certo, e aí...
Vai tomando gosto.
E graças a Deus eu tinha uma equipe. Eu acho que só deu certo porque eu tinha uma equipe. Porque eu tinha a Ana, que já é experiente, que me pega na mão. Fala, Fernanda, acorda, vem.
E tanto aí... que eu não tava junto com ela na volta, né? Parei em São Paulo, peguei um voo, ela perdeu o voo.
Perdi o voo porque a Ana não estava, entendeu? Vou deixar uma reclamação aqui.
Ana Paula, antes.
Por favor, não sai de perto.
E vocês treinam juntas?
Algumas
no
vezes.
No mesmo lugar, né? Mas em academia separada. É. Não sei quando a gente tá viajando. Que
ou
aí a gente
no
treina...
sábado, assim, que às vezes a gente treina junto.
Gente, pra quem não conhece o esporte, né? O que se avalia nessas competições que vocês participam?
Muita coisa.
É. Na mulher, assim, principalmente cada vez mais, é a feminidade. A gente tem que estar feminina. Não tem aquele padrão assim. Eu acho que vocês até viram. A gente não é muito forte. A gente não tem esse padrão forte.
Beleza. Beleza
eles
feminina.
Eles olham isso. A beleza em si da mulher. O cabelo, a maquiagem, o biquíni. O desfile, que a gente tem um desfile próprio, e além das poses compulsórias,
não pode estar com o rosto,
né?
Androgênico, aquelas mulheres que ficam masculinizadas, isso não é bem visto no esporte. Então, na verdade, eles querem mulher com cara de mulher, mas uma mulher que realmente tem um físico diferenciado. E aí tem a característica de, na nossa categoria, perna grossa, cintura fina e ombro largo, que é o corpo...
É, a categoria Wellness, ela foi feita para mulher brasileira.
Sim, tanto é que a gente domina, fora.
Tanto fora do país, quem ganha mais foi nosso pódio mesmo, eram 6, 4 eram brasileiras, só 2 que não eram. Uma da Venezuela e a outra era do Paraguai, eu acho.
Acho que era Paraguai.
Paraguai. Então, assim, as brasileiras, por essa categoria ser puxada pro Brasil. Tanto que o nosso ícone, né, chama-se Angela Borges.
Maravilhosa.
Profissional, e aí ela... Tem 44 títulos, ela é campeã mundial e tudo, né?
Brasileira. Ana Paula, você já vai começar, né? Sua preparação para o Mundial. Já começou, né? É um processo isso.
É uma preparação constante, né?
Qual que é a sua expectativa pro Mundial? Vai acontecer onde?
Vai ser em Barcelona.
Barcelona, na Espanha, né? Qual que é a sua expectativa pro Mundial?
Então, eu tô bem confiante, porque por isso mesmo, pelas brasileiras serem bem vistas nessa categoria.
Fora, então, às vezes, acaba sendo até mais fácil do que o próprio brasileiro pra gente.
O brasileiro, eu competi com 31 meninas, né? Pra ficar em segundo. Então, é bem puxado. Lá fora, eu competi com 9.
9,
Então, acaba que...
E das 9, a gente fica de olho já na listinha lá, ver quem são as brasileiras. Brasileira, deu ruim.
E a outra, eu participei com 14. Então, acaba diminuindo um pouquinho. Então, eu acredito que vai ser positivo. Com esperanças aí.
E em fevereiro, que a gente tá já também certa que vai na Copa da Angela Borges, que vai ser no Brasil, que vai ser em Balneário Camboriú. Vai ser um evento muito grande, de muita visibilidade internacional.
Isso.
Que a gente vai com certeza.
É um esporte que tá em crescimento, né?
Tá.
Virou um esporte olímpico agora, né?
Já é esporte olímpico.
Sim. A nossa categoria ainda vai virar. A nossa categoria deve entrar na próxima, mas o biquíni já entrou o fitness coreografado, entendeu? Mas
e o masculino também, né?
Para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, principalmente para as mulheres, né? Que podem se inspirar na história de vocês. Tem uma história parecida, né? Que vive com esporte na rotina e tal, mas tem interesse em começar a competir assim como vocês.
Sim.
Podem dar o caminho das pedras aí para essas pessoas. O que elas devem fazer?
Eu recebo bastante perguntas. Muita gente entra em contato no Instagram, né? E aí eu falo que tem que se dedicar mesmo, sabe? Você tem que ficar focado, você tem que pensar realmente só no esporte. Porque se você não levar isso totalmente a sério, não tem meio termo, assim, entendeu? Então, é dieta, é descanso, é treino. Então, tem que ser bem focada.
É a rotina de um atleta, né? É passar por restrição, dormir cedo.
É, só que o problema é que a gente não é atleta profissional. Então, ninguém vive disso.
Então,
no meu caso, eu tô vindo, inclusive, cheguei agora do trabalho.
É uma opção mesmo, né?
Por exemplo, malho 5:30 da manhã para dar tempo de voltar em casa, pegar filho, vou pro estágio, faço 2 faculdades, trabalho. Então, se você realmente quiser...
Tem que ser loucura.
Se você realmente quiser, você consegue. As pessoas olham pra gente e falam, eu nunca vou ter seu corpo. Vai, se você quiser, você vai. Mas tem que fazer o que a gente faz, não cai do céu. Entendeu? A gente tem uma alimentação perfeita, a gente tem uma dieta regrada de meses, a gente treina de segunda a segunda, a gente faz um outro cardio à tarde, às vezes eu não consigo ir pra academia, a gente faz num prédio, eu faço no meu trabalho, subo 24 andares, 4 vezes, 3 vezes, entendeu? Então, assim, nada para. A vida não para, a família não para, o trabalho não para e a gente dá um jeito. Então todo mundo consegue.
Vai encaixando tudo na rotina, né?
Vai.
Agora, Ana Paula, a respeito aí da sua preparação para o Mundial, você também, Fernanda, quando vocês estão prestes a competir, né? As vésperas da competição, na última semana, tem algo mais intenso?
De tudo, né?
É? Como?
Ah, fala, Ana, vai.
Não, assim, a nossa dieta, eu sou uma pessoa, vou confessar aqui, eu sou bem comilona, sabe?
Não, Ana fica um tsunami quando ela tá no final da dieta. O apelido dela é Jaguatirica, da concentração.
Porque eu fico totalmente concentrada e tudo assim, tem que estar tudo certinho, eu sou bem chata mesmo. Eu sou uma
Jaguatirica,
organizada em tudo.
Brava,
que Deus é pai. E aí, assim, então eu gosto muito de comer, então a minha dieta... Durante a preparação não é difícil, nem...
A gente come muito bem.
Muito bem. Aí a gente só tem mais ou menos uns 5 dias de zero carbo, que é o que aperta um pouquinho mais quando a gente corta o carboidrato, né?
A gente tira totalmente o carboidrato para fazer mesmo uma depleção do glicogênio muscular, que é uma estratégia do...
De treinamento,
do fisiculturismo
de dieta,
mesmo, que aí logo em seguida vai vir o carbaço.
Aí depois lá a gente começa a comer de 1 em 1 hora.
Só carboidrato.
Uhum. 14 refeições
isso antes
um
da
dia.
Competição?
Antes da competição. Então, assim, é uma alimentação...
Então, pra mim, o sofrido é a água. A Ana, a gente chama ela de sereia, porque ela bebe água como se fosse a coisa mais natural do mundo. É porque, assim, a dieta vai bem, é uma dieta normal, nossa dieta. A gente não passa fome, a gente come
fome.
Muito bem. Na verdade, só come as coisas certas na hora certa.
Isso
durante o ano inteiro, o tempo inteiro. Quando chega pertinho do campeonato, 7 dias antes...
Uma mudada.
A gente faz o zero carbo,
que
é uma estratégia, e o carbap, que é super carbo, é só carbo, não tem mais nada. Só que nesse meio tempo, a gente bebe água.
O choque de água.
Que aí chega a 8 litros de água por dia.
Nossa, muito, né?
É, bastante.
Que pra ela é um momento
pra
de alegria.
Pra mim
é um momento de quase morrer afogada. Que eu odeio, eu bebo pouca água no normal.
Ele corta
a água. A gente chega a beber, tipo, num dia 500 ml. Aí nessa hora,
depois corta.
Essa hora que eu sinto.
Na hora que entra o carboidrato, a água sai. E aí nessa hora que eu fico alegre.
Eu
odeio beber água, eu troco por café. Eu falo assim, nossa, quantas xícaras de café será que dá?
E Ana não.
Fica. Aí nessa hora a jaguatirica vem.
Aí eu falo assim, nem escovar o dente eu vou escovar.
Ela fica brava.
Ficar com sede.
Ela fala, Fernanda, vamos ficar quietinha um pouquinho? Vamos.
Perder a água não, tem que ficar quieta.
No dia que a gente vai subir, aí tem pizza,
chocolate,
batata ruffles às vezes.
Doce de leite antes de subir.
Daí você fica com o corpo lindo, fica tudo inchado no lugar certo, o músculo fica lindo, a pele cola, aí você vai lá, arrasa e volta. Aí também a gente sai querendo comer uns negócios.
Que ninguém é de ferro, né?
A Ana Paula chegou aqui, inclusive, com uma garrafa de água que impressionou todo mundo.
Não, a Ana Paula, ela mora numa piscina, eu acho, só pode.
Gente, Ana, você falou, você também, Fernanda, falou assim... Como que é a rotina de vocês, né? Para as pessoas que estão querendo também, ou que podem se interessar pelo esporte. Mas hoje, assim, existe... você falou já que existe federação, né?
Sim.
As pessoas podem entrar em contato para conseguir mais informação.
Sim.
Como que elas conseguem mais informação?
Em novembro, a gente tem uma Copa aqui no estado. Então, o pessoal fica ligado aí que vale a pena, tá? Começar... por uma Copa. Eu comecei por uma Copa. Fê também?
Eu comecei no estreantes mesmo. Existem alguns eventos que não tem nenhum nível de exigência de classificação para você participar, que são as Copas. Até o estadual, né? Você tem que ter passado no estreante.
Não, tem que passar no estreante.
Então, o estreante, ele é o classificatório pro estadual. As Copas são abertas, mas aí, se você quiser continuar, você tem que ir classificando pro próximo evento. Agora, existem times. Na academia que a gente malha, Wellness, existe uma equipe que a gente faz parte. Existe também na academia da Taparica, se eu não me engano.
Não,
e tem outras pessoas.
Tem vários treinadores, na
verdade. Ela tem que procurar um atleta no Instagram, de repente, entrar em contato com ele. Ver quem é o treinador, porque não dá pra você ser atleta sozinho, sem equipe. Não dá. A não ser que você seja um professor de educação física e tal, mas mesmo assim você vai ter que ter uma nutricionista. É porque é uma estratégia muito complexa, é multidisciplinar. Então, assim, é um esporte que é caro. A gente, inclusive, quem quiser patrocinar, estamos aqui lindas, tá? A gente tem um corpo ótimo para tirar roupa de biquíni, etc. Mas, assim, a gente... É um esporte caro, tem que ter personal, tem que ter nutricionista, tem que ter endócrino ou então um nutrólogo, porque a gente faz toda a parte de suplementação alimentar, vitamina, porque é sacrificante mesmo.
Uhum.
Então, é uma equipe. Uhum. Dermatologista, porque agora que a pele faz parte.
A pele faz parte, quando tira a água, a gente fala, meu Deus do céu, minha
15
pele.
Anos, aí envelhecia. Volta a água, a pele volta.
É assim mesmo. Mas eu acho a Copa agora, no final do ano, uma ótima oportunidade. Uhum. Pra quem quer começar.
E tem categoria, inclusive, de criança. Minha filha agora, eu tô querendo colocar ela pra participar agora dessa, mas não é nada igual nós. Uhum. Elas dançam e fazem... É tipo um GR.
Não passa por tanta restrição assim.
Não, é tipo um GR. Criança não tem exigência nenhuma de peso, nada disso. Mas assim, é legal porque é o esporte. É diferente de você... A gente não tá lá...
Ah, eu preciso falar uma coisa que a gente ficou até chateado lá no Brasil, no Sul-Americano. O Brasil não tem culturalmente, assim, uma ligação com o esporte em si, entendeu? Só com o futebol, e é mesmo assim 10% dos jogadores de futebol que tem patrocínio, que tem visibilidade, né? Eu sou formada em educação física e eu via isso muito, né? Na prática. E agora, mais ainda, a gente chegou lá todo mundo uniformizado.
Todas as seleções,
gente,
todas Venezuela, as seleções, Chile.
E menos o Brasil, sabe?
Até os cachorros do ônibus desse saíam com uniforme, é verdade.
É verdade.
É surreal. Então, muito... E a gente fez uniforme a nível local por causa do nosso patrocinador. Mas a nível Brasil...
Falta apoio, né?
Falta apoio.
Falta entender que é um esporte de verdade. A gente
todos,
inclusive, a gente
não
tirou foto com pessoas de 70 anos que são fisiculturistas, mulheres de 65 anos, você entendeu? É uma longevidade, é um esporte maravilhoso, que a pessoa só fica saudável, é muito bom.
O esporte, ele dá disciplina, ele dá foco. Eu acho que quanto o brasileiro não entender que isso faz parte de uma criação, de uma criança mesmo, de uma formação de uma criança para um adulto, é muito, muito, muito triste, assim.
A gente falou muito sobre restrição, né? Mas esporte melhora a qualidade de vida das pessoas, mesmo que as pessoas não...
Mas
não...
é restrição de porcaria também, não, né? É restrição de pizza, é restrição de hambúrguer, porque a gente
mas,
come
assim,
muito,
de uma rotina,
come
de muito treino, de muito foco.
É, mas não é tanto, é de uma hora e meia, duas horas por dia, não passa muito disso.
É uma opção, mesmo que as pessoas não optem por competir como vocês, né? Podem viver uma vida melhor.
Sim.
Né?
A verdade é que hoje as pessoas... É ruim ver isso. As pessoas querem ter um corpo sarado, porque tá na moda ter barriga tanquinho e tal, tal, tal. Mas as pessoas não veem...
Né?
Exatamente. As pessoas não veem que isso é uma construção. Que isso é uma coisa... Aí olha e fala assim, ai, eu quero ir no médico, no nutrólogo, quero tomar várias coisas, vou ficar assim. E não é assim. Não é assim. É comida. Hoje o que... O maior anabolizante hoje se chama comida. É carboidrato. Come e você vai ganhar músculo. Treina e você vai desenvolver. O negócio é que não tem mágica, não tem caminho cortado. Quem corta caminho não fica a longo prazo no shape, no esporte. E não é saúde. Nós viemos de uma vida de saúde, de treino.
É aquilo que a Ana Paula falou, né? Disciplina.
Isso.
Tem que ter essa disciplina, esse foco. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas.
Não.
Né? Isso.
Elas querem em setembro ficar em dezembro com a bunda da Angela Borges. Né?
Agora,
gente.
Agora sim, falando assim, por a gente ter esse ritmo de vida, a vida inteira, né?
Uhum.
Fernando tá com 38, tem uma filha, eu tenho 37 anos, então a gente não é novinha, né?
Não. Só
então,
por dentro, só psicológico.
Só quem olha e fala assim, nossa, eu quero... Ai, gente, agradeço, obrigado.
Não, inclusive, quando a gente vai competir na Master, a Master é acima de 35, que é a nossa categoria de fato. Aí a pessoa fala, nossa, você é Master? Eu falo, amiga, eu sou super Master. Eu sou Master... Plus.
Gente, olha, a gente agradece muito a participação de vocês. Pela hora, a gente não vai conseguir continuar por mais tempo, né? O programa tem o tempo limitado, mas a gente agradece muito a participação de vocês aqui. Se vocês quiserem deixar contato, redes sociais de vocês aí, já que falta apoio, né? Alguém que ouve, quiser apoiar de alguma forma, pode entrar em contato
todos
com você.
Né, Fê?
Sim, meu Instagram é @fernandapignaton.
Isso.
E eu tenho alguns patrocínios, mas é sempre melhor ter mais.
Eu também tenho patrocínio de uma empresa de alimentos, né?
Uhum.
E tenho alguns apoios também que são fundamentais para minha preparação. Mas sempre é importante a gente conseguir mais, né?
Uhum.
E o meu Instagram é @nanabr só.
Tá certo. Então, Ana Paula de Brito, Fernanda Pignaton.
Isso.
conquistaram aí segundo e terceiro lugar nas suas categorias, né, no Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo aqui para mulheres, né? É, Ana Paula e Fernanda, obrigado, viu, por terem vindo aqui.
Obrigada a vocês. Obrigada. Adoramos.
Sim. Intervalo, né, Geisa?
Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Você está ouvindo Band News Espírito Santo, segunda edição. Imagina você dirigindo em uma estrada deserta e de repente... Ou você tá andando pela rua e olhando o celular ao mesmo tempo. E aí? Ou você tá arrumando a prateleira do seu mercado e do nada... Seguro vida, auto, empresarial ou residencial. Não precisa se preocupar. Com a Baneste Seguros por perto, tudo fica bem.
Histórias inesquecíveis são construídas ao longo do tempo. E a nossa vem desde 1941. Jeep e você, companheiros de aventura. Juntos fazemos a nossa história.
Conheça as condições da Vitória Moto Jeep para o mês do cliente. Jeep Compass Longitude 2.0 Flex, modelo 2019, por apenas R$ 101.990. Imperdível! Jeep Renegade Automático 1.8 Flex, por apenas R$ 71.990. Vitória Moto Jeep, Vitória Vila Velha e Serra, no trânsito de sentido à vida.
Shopping Mestre Álvaro apresenta Information Society, uma das bandas ícones das baladas dos anos 80, aterrissa no Brasil para fazer um showzaço. Sábado, 14 de setembro, no Espaço Patrick Ribeiro, no novo aeroporto de Vitória. Information Society. Ingressos na bilheteria do espaço ou em evanbright.com.br. Patrocínio Atlântica Petróleo, Sank e Grande Construtora. Apoio Eisenbar, Patrick Ribeiro, o nome que traz grandes nomes.
Quem quer renovar a casa pelo melhor preço do mercado, tem localização certa.
Não fica perdido por aí, não. Procure no mapa a Cipolete mais próxima e encontre tudo o que precisa. São 38 lojas espalhadas por todo o estado. As vantagens exclusivas estão por todo lado. Vire à direita e ache a maior variedade com produtos de alta tecnologia. Siga em frente com entrega e montagem grátis. Assim você facilita o seu dia a dia e leva mais qualidade para sua família.
O seu destino está próximo. Acelere para Cipolete.
Cipolete, toda casa tem.
Do camarão do Ilha do Caranguejo.
De segunda a sexta, deliciosos pratos de camarão para duas pessoas por apenas R$ 59,90.
Promoção por tempo limitado.
Corre pra não ficar na mão. Ilha do Caranguejo, Vitória e Vila Velha.
Notícias, análise e opinião. Prestação de serviço o tempo todo. Band News FM.
Chegou a oportunidade que você esperava para comprar seu caminhão extra pesado. Condição imperdível com supervalorização do seu usado. 0% de entrada e taxa a partir de 0,92% ao mês. Quer mais? Custo zero de manutenção por 3 anos. É isso mesmo, 3 anos. Não perca esta oportunidade e garanta seu novo Man TGX. É só passar na Autoban, Carapina Serra. 3398-1800.
Vem aí a 11ª Rolimã Racing. Esporte, tradição e competição mobilizando toda a comunidade. No dia 15 de setembro, a partir das 9 horas, nas ruas do bairro da Penha. Venha participar deste evento que reúne várias gerações. Faça sua inscrição pelo telefone 999-698298. Traga o seu carrinho, sua família, amigos e conhecidos para prestigiar esta festa da comunidade. Realização, Amigos do Bairro da Penha. Apoio, Prefeitura Municipal de Vitória.
Se você quer construir, inovar ou criar, com o melhor que você merece, de elétrica, ferramentas e acessórios do lar, materiais de iluminação, é a Eletroarte trabalhando pra melhor atender.
Eletroarte, BR-262, quilômetro 4,5, depois do Shopping Mochoara, sentido Vitória. Telefone 3090-7656.
Somos Faesa, o melhor centro universitário do Brasil. Sabe por quê?
Cada pessoa que faz parte da nossa rotina tem o poder de transformar nossa vida e nos mostrar uma nova realidade. E na Faesa é assim. Faço parte de uma equipe que faz tudo com excelência para formar profissionais de sucesso. Eu sou a Renile, da equipe Faesa.
Somos Faesa, o melhor centro universitário do Brasil.
Semana do Brasil chegou no Bazar do Shopping Mestre Álvaro. Uma liquidação para valorizar o que é nosso, com descontos de até 70%. De 6 a 15 de setembro. Shopping Mestre Álvaro tem tudo para surpreender.
Você está ouvindo Band News Espírito Santo, segunda edição.
5 horas e 43 minutos, voltamos com mais um bloco do segunda edição. Vamos conversar agora com Érica Corrêa Souza, ela que é gerente do PROCON aqui de Vitória, para falar a respeito de uma fiscalização que o PROCON Municipal vai fazer, já se prevenindo aí a respeito da Black Friday, que acontece no mês de novembro. Primeiramente, Érica, muito boa tarde, obrigada em atender a Rádio Band News.
Boa tarde, Geisa. Sempre à disposição.
Érica, como que vai acontecer essa fiscalização e também, assim, o objetivo, né? A gente sabe que é uma promoção que vai à loucura todo mundo, né? Os consumidores com preços que estão, assim, pelo menos o que a gente entende que está um preço muito acessível e aí acaba todo mundo comprando. Mas essa fiscalização do PROCON, qual o objetivo?
O objetivo é coibir fraudes contra o consumidor, em que a gente percebe quando não realiza uma fiscalização prévia e que o consumidor ele pode cair em algumas ciladas do site.
Érica,
porque nós temos alguns estudos e algumas evidências em que muito próximo a Black Friday, os sites, os e-commerce, começam a fazer, alterando os valores desses produtos. E lá, para chegar na Black Friday, voltar quase o preço que está dois meses anteriores.
Entendi, ou seja, essa fiscalização é para vocês vão monitorar os preços dos produtos,
exatamente.
É isso?
Exatamente. Nós vamos monitorar os preços a partir dessa semana, para quando chegarmos lá no Black Friday, entendermos verdadeiramente que o consumidor está tendo uma situação positiva ao consumidor.
Uhum.
E o que a gente tem de histórico é que a gente não tem muito isso. Mas sem esse monitoramento eu não posso provar. Então, por isso, este ano, nós iniciamos nesse mês agora de setembro, já um mês também, um mês festivo ao consumidor, para que a gente possa coibir as fraudes contra o consumidor.
Érica, tem algumas empresas já específicas que serão alvos aí desta fiscalização?
Sim, os sites mais procurados, né? E a gente tem esses dados que através de algumas pesquisas que já são feitas pela internet, os sites que são os mais acessados, os sites mais procurados pelos consumidores, portanto, é esses que nós vamos verificar.
E geralmente são de quê? De eletrônicos?
Eletroeletrônico, de lojas, grandes lojas, e alguns de aparelhos de celulares. Então, a gente já vai ficar focado nesses sites que são os mais queridinhos.
Agora, Érica, fazendo esse monitoramento, quando vocês identificarem lá em novembro que a empresa de forma, usou de má fé, acabou alterando, né, esse preço para depois dar um desconto, para voltar como se fosse o preço mais ou menos deste mês de setembro. O que que acontece? Qual a ação do Ministério do PROCON?
Então, nós podemos autuar, né? Porque aí a gente tem evidências e prova, porque essa fiscalização será feita por agentes fiscais do PROCON e eles têm toda essa autorização e a gente já vai fazer o monitoramento com uma previsão de que se acontecer a fraude contra o consumidor, nós podemos autuar esse site.
Érica, nos outros anos, o PROCON de Vitória chegou a identificar algum problema?
Então, nós identificamos, mas o difícil era o consumidor trazer os prints dos valores anteriores. Então, a gente não conseguia fazer essa autuação para que o consumidor tenha, de alguma forma, o sucesso.
Uhum.
O que a gente precisa é que, quando a gente faz essa fiscalização, a gente já vai fazendo documentação, fiscalização de site, que é uma rotina do PROCON. Quando a gente está focado agora na Operação Black Friday, nós já estamos pensando verdadeiramente no resultado final.
Uhum. As lojas físicas também vão ser monitoradas?
Então, as lojas físicas a gente já faz isso de alguma forma, né? Mas o que a gente mais encontra, Rafael, são em sites, né? Que a Black Friday hoje no Brasil, ela tem um comportamento muito de internet. Do ano passado para cá, que a gente observou que as lojas começaram a fazer um tipo de Black Friday. Mas, hoje, ainda o maior lugar onde acontece e que as pessoas fazem muita aquisição é no, na internet.
Érica, você chegou a falar aí que nos últimos anos, né, uma dificuldade era que os consumidores não levavam imagens dos preços anteriores e do preço final ali no dia da Black Friday. Além disso, o que os consumidores precisam fazer na hora de registrar alguma reclamação, né, de procurar o PROCON a respeito dessa variação de preços aí irregulares durante a Black Friday?
Pois é, porque o consumidor, ele deve fazer, assim que ele tem um desejo de fazer uma aquisição lá na Black Friday, ele tem que começar a fazer uma pesquisa prévia. Ele tem certeza que aquele produto está com desconto. E aí, ele precisa, às vezes, se ele quer se proteger, ele tem que fazer um print da tela. E aí, até um print da tela daquele site, daquela oferta, buscar também sites confiáveis, né? Isso é muito importante a gente dizer. Sites que tem que iniciam com HTTPS, o .com.br, isso já protege muito o consumidor das fraudes. E aí sim, se ele fizer a aquisição lá em novembro, na semana ou no dia da Black Friday, ele também printar, guardar o boleto, ver a situação, ver o que aparece na acreditado na sua fatura de cartão de crédito. E, lógico, sempre quando ele vem ao PROCON, ele precisa sempre trazer o documento pessoal dele.
Uhum. A Black Friday vai ser no dia 29 de novembro, né, nesse ano?
Isso, a gente tem essa esperança, mas hoje a gente no Brasil acredita que vai dar para ter um comportamento da semana, né? Porque eles estão estendendo cada vez mais.
Sim, no dia do evento, né, o PROCON vai prestar algum tipo de serviço diferenciado?
Sim, nós vamos estar, provavelmente, já um planejamento de estarmos de plantão, de alguma forma. Mas lembrando que a gente tem o aplicativo, né, do PROCON, a pessoa pode tirar dúvida. Temos um canal 156, que o PROCON Vitória pode tirar dúvida do consumidor e também entrando em contato com o nosso PROCON aqui presencialmente. Então, isso é uma data que a gente sempre está bem alerta.
Érica, a gente agradece aqui a sua participação na Band News FM Espírito Santo para tirar todas essas dúvidas aí sobre a Black Friday e também falar sobre a fiscalização que o PROCON já iniciou aqui com sites, né? Os maiores sites de vendas aqui da internet no Brasil. Conversamos com a Érica Correia Souza, gerente do PROCON de Vitória, tratando aqui sobre esse assunto. Érica, obrigado, viu?
Por nada. Quero lembrar que amanhã é uma data muito importante para o PROCON. Então, se o consumidor já tiver alguma dúvida, nós vamos estar, além da nossa sede aqui na Casa do Cidadão, também na praça em Itararé, a partir das 8 horas, das 8 às 12, já também com plantão tira dúvida, orientação, realizando atendimento propriamente ao consumidor. Então, a gente sempre está mesmo querendo que o consumidor fique em primeiro lugar.
Érica, então tá bom. Obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos, também dando esse serviço amanhã, atendimento na pracinha de Itararé.
Isso, muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, tchau, tchau. 5 horas e 51 minutos, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Band News Espírito Santo, segunda edição.
Chegou o plantão Oral Unique. O sonho de voltar a ter um sorriso completo está mais perto do que nunca. Nos dias 13 e 14 de setembro, você faz implantes com máxima qualidade e total segurança. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Não esqueça, 13 e 14 de setembro. Agende já seu horário no 3051-1999 ou WhatsApp para 99707-0999. Oral Unique. Cada sorriso é único. Dr. Jordano Gasperazzo, CROIS 6899.
Toda obra começa com uma boa fundação.
A Fundaf é a primeira empresa no estado a oferecer a hélice contínua de pequeno porte, máquina de fundação que garante mais agilidade na sua obra e melhor mobilidade em áreas de difícil acesso. Alta tecnologia e sem ruídos. Inovação e qualidade nas suas construções. Faça seu orçamento em 27-21-42-45-15 ou em fundaf.com.br. Fundaf, projetos firmes para o crescimento da sua empresa.
Sede de amor é beijo, sede de canto solfejo, de goiabada é queijo, sede de dança molejo. Sede de rumo é caminho, sede de rio redemoinho, de chamego é carinho, sede de água campinho.
Água Campinho, um produto Coroa.
A chance de ter seu escritório ou consultório em Vila Velha é agora. Salas a partir de R$149 mil. Isso mesmo. A Saca Valcante tem sala comercial na Praia da Costa por R$149 mil. E mais, com taxa de 0,7% ao mês. É só R$149 mil. Só 0,7% ao mês. Ninguém tem essa condição. Garanta já sua sala. Venha para o Centro Empresarial Shopping Praia da Costa Offices. É sua sala. É só com a Sá. Ligue 4042-0244 e vamos conversar.
Festa do Camarão do Ilha do Caranguejo.
De segunda a sexta, deliciosos pratos de camarão para duas pessoas por apenas R$59,90.
Promoção por tempo ilimitado.
Corre pra não ficar na mão.
Camarão R$59,90.
Ilha do Caranguejo, Vitória e Vila Velha.
Você está ouvindo Band News Espírito Santo, segunda edição. Band News, tempo.
Oferecimento, Oral Unique. Cada sorriso é único. Agende a sua avaliação. 3051-1999. E Sá Cavalcante. As melhores opções de sala comercial te esperam na Sá.
São 5:55. A previsão do tempo para a noite de hoje também, já para esta quarta-feira, aqui em Vitória, agora 25 graus, poucas nuvens, não há previsão de chuva na noite de hoje aqui na região metropolitana. No sul do estado, 28 graus agora, quente em Cachoeira de Itapemirim, com tempo aberto, também sem previsão de chuva na noite desta terça. Norte do estado, 26 graus neste momento, também com tempo aberto, não há previsão de chuva nas próximas horas no norte capixaba, e na região serrana, 23 graus. Tempo aberto também, poucas nuvens no céu, sem previsão de chuva nas próximas horas na região serrana capixaba. Quarta-feira, segundo o Incapé, amanhã, né? Grande Vitória vai ter temperaturas entre 18 e 30 graus, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva aqui na região metropolitana. Na região sul do estado, abertura de sol, sem expectativa de chuva, com mínima de 13 e máxima de 37 graus na região sul do estado. O inverno ainda no estado, mas temperaturas já próximo de 40 graus, previsão. A região serrana do estado vai ter temperaturas entre 6 e 30 graus, amanhã também sem previsão de chuva. Região norte, variação de temperatura entre 19 e 31 graus, não deve chover no norte capixaba. E na região noroeste do estado, a mínima será de 16, a máxima de 32 graus, também sem previsão de chuva.
Seu caminho.
Oferecimento, Autoban, caminhões e ônibus, 3398-1800.
Vamos lá com informações do trânsito aqui de toda a região metropolitana. Olha, na BR-101, para quem segue no sentido Serra Sede, logo depois ali da entrada, depois do posto BKR, trânsito muito lento, congestionado, até a entrada de Nova Carapina 1, apresentando muita retenção, no sentido contrário, tudo completamente livre. Agora, quem está ali na Eldscherer com o trânsito saindo da BR-101, a seção da Eldscherer com o trânsito totalmente congestionado. ali da BR-101, a seção da região de Laranjeiras, ali pela Eutier, voltando a falar, o trânsito muito lento, congestionado, da mesma forma quem tá na Norte Sul, na altura do Parque da Cidade, até a chegada a Eutier. Olha, a situação da Norte Sul, para quem tá indo para Vitória, trânsito tranquilo. Há um trânsito assim, mais carregado, depois do INSS até a chegada ao terminal de Carapina, mas no sentido contrário, quem tá indo no sentido S010, ali há muita lentidão, congestionamento desde a altura do INSS, chegando na S010 até a entrada de Chácara Parreiral, apresentando retenção neste trecho da via. Quem segue para o município da Serra pela reta do aeroporto também vai encontrar por ali lentidão desde a saída do antigo aeroporto até a chegada na altura do Vitória Parte. Olha, Américo Boaz, agora quem segue para a Praia de Camburi apresentando congestionamento em toda a extensão da via e aí muita lentidão na Saturnino de Brito até a altura da Praça dos Namorados. No sentido contrário, tudo livre. Reta da Penha. Reta da Penha, quem está indo para a terceira ponte, logo depois da Rio Branco, do cruzamento com a Rio Branco, a retenção na via. No sentido contrário também, principalmente ali, na altura do prédio da Petrobras, até a chegada do entroncamento com a Maruípe. E os acessos, na verdade, à terceira ponte aqui em Vitória, estão congestionados pela Dutra de Aguiar, pela Clóvis Machado, na Dutra de Aguiar, reflexos na César e Lau, ali desde a altura da Sedu, com um trânsito muito intenso. Logo na subida da ponte, o motorista vai encontrar muita dificuldade ali na região da Pracinha do Cauê, da Praça do Pedágio. Mas aí depois, a lentidão na ponte, na verdade, há um fluxo intenso de veículos na terceira ponte até a chegada em Vila Velha, mas não há nenhum ponto de retenção. E continua bem congestionada a situação ali no centro de Vitória. Na Jerônimo Monteiro, começa a lentidão na Avenida Vitória, ali na região de Jucutuquara, passa por toda a extensão da via, melhora um pouquinho só ali na região da Curva do Saldanha. E aí depois volta a ficar bem ruim na Jerônimo Monteiro até as imediações da Vila Rubim. Segunda e cinco pontes com trânsito livre aí na noite de hoje. Daqui a pouquinho volto por aqui com mais informações do trânsito, é claro, contando sempre com a sua participação, sua colaboração. Já quero agradecer aqui a todos os nossos ouvintes pela audiência e também por todas as participações durante o nosso programa. Rafael, obrigada pela companhia.
Obrigado, Geisa, também pela companhia. Obrigado aos ouvintes.